Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br.
Olá, sejam bem-vindos ao Cuba Libre. Gostariam de beber o que hoje?
Para hoje, um mate com água fervendo. E para ti?
Para mim, entre 60 e 70 graus Celsius, tá bom.
Excelente. E aí, galera, beleza? Hoje eu tava pensando nos tempos passados, cara. Eu tava com saudade da minha adolescência, do tempo que eu era um menino jovem, inocente, solto na noite perigosa de Porto Alegre. E me bateu uma saudade do Rio Grande, principalmente de Porto Alegre. E eu pensei, cara, é um bom momento pra eu chamar meu amigo Felipe. E aí, Felipe?
Tudo certo?
Eu tava com saudade de Porto Alegre. Eu pensei, pô, pra mim matar a saudade de Poá, da nossa grande Poá, tem que chamar um cara que vai entender o que eu tô falando. E aí eu pensei em ti, cara.
É isso aí, cara. Estamos aí pra isso.
Excelente, cara. Eu, Felipe, eu tenho muita saudade da noite de Porto Alegre. Porque quando eu morei em Porto Alegre, eu era um cara, assim, mais jovial, mais novinho, mais bonito. Eu frequentava os bairros. Eu acho que eu tinha uns 16 anos e eu entrava, velho, em lugar aonde era proibido pra menor de idade. O Escadinha, o Bailão do Caribe, o Porteira, esses furabucho aí. Cara, tinha um lugar no centro que era muito perigoso, cara. Era muito apiazado, sempre falava, Sammy, se tu vai pra aquele lugar, te cuida, cara. Te cuida, porque tu pode ser assaltado. E eu já fui assaltado em Porto Alegre, entendeu?
Ah.
E isso meio que faz parte, cara. Isso já aconteceu contigo, cara?
Já aconteceu. Inclusive, esses inferninhos do centro, cara, tem algumas peripécias, assim, dos inferninhos do centro, cara. Cara, eu, no centro de Porto Alegre, bem no miolo ali do centro, perto da Avenida Salgado Filho, quase no coração, né? É uma paralela da Andradas, que é a principal rua do centro de Porto Alegre,
pra quem não sabe.
E aí, numa travessa dessa Avenida Salgado Filho, tem três. Eu não vou falar nomes pra não fazer propaganda gratuita aqui, porque ainda existe. talvez tenha mudado de nome, mas o lugar continua funcionando, pelo que me parece constar pelos comentários que eu ouço. E, cara, é assim, ó. É literalmente a nata do barro, assim, da sociedade, assim. É só gente...
A nata do barro, cara.
A nata do barro. É aqueles caras que vão pra noite pra arranjar confusão, o cara que não tem condições de daqui a pouco pegar a menina pra dançar, ou de chegar nela e chega outro, o cara fica enciumado, já quer sair no soco, da garrafada, aquela coisa maravilhosa, assim. Aquela gente distinta, assim. Aí... Eu me lembro que um camarada meu gostava de ir nesses inferninhos. E, vamos, Felipe, vamos lá, não sei o quê. Tu tá louco, rapaz. Eu tenho amor aos meus dentes, eu não quero ir num lugar desse. Só que esse meu amigo, ele era o dobro do meu tamanho, né? O cara era de academia e tal, aquela coisa toda. Eu falei assim, bom, nós vamos, mas tu é o segurança, então qualquer coisa se estourar, tu te vira aí. E aí a gente foi, esse camarada é até amigo de infância meu. E aí a gente foi, parou lá na frente, na calçada, chegamos perguntando pro cara na portaria, quanto é que tá a entrada aí? O cara, R$15, mais um baldinho com duas cervejas pra cada um.
Nossa, e precisa de um balde pra vir duas cervejas.
É, pra fazer balaca, né? Aquela coisa de fazer status, assim, tá com um baldinho. Ó, pra duas. E era dois latão, né? Não era nem garrafa, né?
Nossa.
Aí, E aí, a gente, nós vamos dar uma pensada aqui. E do outro lado da rua tinha outros dois inferninhos, um do lado do outro. Tinha gente que dizia que era o mesmo dono, só mudava os nomes e tal.
Uhum.
Mas era aquela concorrência, né? Um de frente pro outro. A gente ficou ali, cuidando o momento, que uma galera ficava nas calçadas, em vez de entrar na festa, esperando, assim, sei lá, encher de repente pra entrar. E não era por causa do cigarro, porque ainda naquele tempo ainda se fumava dentro de estabelecimento fechado, né?
Cara, mas 15 pila e tava caro então nessa época.
É, nem tanto. Na noite, assim, vamos dizer assim, mais pro lado da... Não vou dizer elite, mas convencional, assim, já tava um pouquinho mais caro já. Já dava uma boa diferença já. E o real também já não tava dando tanto assim. E a gente ficou naquela, pai, agora vamos entrar lá aqui. Daqui a pouco o segurança, o porteiro ali, o cara da portaria falou assim, vamos fazer o seguinte, gurizada. R$10, três latão pra vocês no baldinho.
Meu
Melhor, tá melhorou. Tá é, melhorando, melhorou. A gente tá, ficamos naquela. Só que a gente ficou se amarrando, porque a gente começou a cuidar das mulheres ali na rua e tal. E aí passa um conhecido dele, no caso, né? Porque meu não tinha nenhum. Aí é aquela coisa. Aí daqui a pouco a gente demorou e o cara... Vamos fazer o seguinte, gurizada. Então, assim, ó. Um latão pra cada um, 8 pilos.
Nossa, não. Eu já ficaria desconfiado, cara. Eu ficaria desconfiado. Porque inferninho de Porto Alegre não dá desconto assim, cara. Pelo menos não no meu tempo.
É, mas é que era concorrência direta, né? E as três casas estavam cheias, então eles queriam ganhar, entendi, dos outros ali, né? Aí, tipo, 8 pilas, 2, ah, tá valendo e tal, né? Tipo, tá, acho que agora era. Mas daí a gente ficou conversando, se distraímos, daqui a pouco, cara, vamos fazer o seguinte, 5 aí pra cada um aí, sem bebida nenhuma. Aí esse, ó, tá baixando, cara, se a gente ficar mais um, ficar mais um pouco aqui, daqui a pouco entra de graça.
Faz o seguinte, cerveja pra cada um e entra logo.
Não, é, só faltou isso, na verdade foi quase isso, a gente demorou mais um pouco, o cara falou assim... Tá, faz o seguinte, entra aí. Se vocês gostaram, vocês voltam aqui e pagam a entrada. Já, pode crer. A gente entrou, nunca mais saímos, né? Pelo menos um bom tempo. Aí tá, entramos lá e tal. Uma porcaria. É, aí tá, saímos. E aí a gente foi no outro. O outro acho que nem cobrou a entrada. Porque acho que na real eles viram que a gente era gente estranha, assim. Que não era o naipe, assim, da galera que frequentava. Porque a gente tava um pouco mais arrumado, assim, do que o... Que
então o... pensou, não, esses caras, eles vão ser chamarisco. Vamos deixar entrar. Ô, vamos ser sinceros. O pessoal que frequenta esse tipo de lugar é um pessoal esquisito, né, cara?
É, vamos dizer que eles têm uns gostos, assim, peculiares, assim, pra se vestir, né? Alguma coisa assim. Não que eu seja, assim, uma pessoa extremamente elegante, mas, enfim, cara, acho que tá, sei lá, abaixo do convencional, não sei. O péssimo gosto, o que é uma coisa particular. Aí, no fim, a gente entrou nos dois da frente, circulamos, e a gente ficava pingando, fazia um triângulo. A gente entrava num, achava uma merda, ia pro outro lado, atravessava a rua, voltava pro primeiro, e assim a gente ficava, assim, um bom tempo. Teve um momento lá das 4 horas da manhã, cara, às 4, 5 horas, que um cara, que meu amigo já era grande, né? E o pior é que ele se arranjou na festa, achou uma gatinha e tal, e foi embora, né? E eu tava de carona com ele. Eu pensei assim, bom, me fudi aqui, porque eu tô de carona com o cara, eu ia dormir, inclusive, na casa dele. Eu assim, porra, pra onde é que eu vou agora, né? E sem carona, vou ter que esperar o cara voltar. Provavelmente o cara tinha ido pro motel com a mulher e tal. Cara, esperando ali, né? Tentando espreitar, daqui a pouco só me dava bem também. Daqui a pouco fecha a briga num desses inferninhos aí. E sai um cara maior do que um amigo desse meu amigo aí, maior do que o meu amigo. E o cara era, tipo, porradão, assim, de academia. E o cara tava com um buraco, mais ou menos, do diâmetro, assim, de uma bola de sinuca, assim, na cara.
Nossa, velho.
O meu louco tomou ali um garrafaço caprichado no meio da cara.
Nossa, cara.
Que jorrava sangue, assim, o cara saiu na calçada, o cara tirou a camiseta pra tentar estancar o sangue. Cara, cena horrível, cara. E eu pensei, bom, se esse cara desse tamanho tá com esse buraco na cara, o que vai sobrar pra mim, né? E aí eu, bah, comecei a dar jeito de ir pra parada de ônibus, só que era 5 horas da manhã, não ia arranjar nada. E aí eu não quis também me afastar muito do movimento dos bar ali, porque eu tô se assaltar também, parada, né? E aí, assim, que lá pelas tantas, esse meu amigo me ligou, falou que tava indo me buscar e tal, depois de passar um tempo. E eu falei assim, ô, meu, que sacanagem, achei que tu tinha sumido. E aí ele foi numa esquina, não me achou, eu tava no lado oposto. Aí eu fui até a esquina que ele tava, e aí ele passou na esquina que eu tava antes. Cara, foi um desacerto, assim. E aí eu desisti, e o pouco dinheiro que eu tinha, eu peguei, paguei um táxi e fui pra casa dele, e cheguei primeiro que ele. Aí fiquei putaço da cara. Mas foi uma experiência ruim, cara. O lugar era sinistro, o pessoal era muito amistoso pro meu gosto. Amistoso no lá pro lado do Iraque, assim, né? E...
Nossa,
é, aí eu, pá, depois dali larguei de mão.
Cara, eu lembro uma vez uma filha... Cara, a maioria das vezes eu ia no Caribe, né, cara? Raramente eu ia pro porteiro ou pro escadinho ou pra outra coisa. Geralmente eu ia pro Caribe. Eu lembro que uma vez eu tava saindo do Caribe, era umas 5 horas da manhã, porque os meus amigos tudo arrumaram namorada e foram pro Morro Santa Cruz, né? E eu fiquei sozinho.
Barbaridade.
É. Aí sim, tá ligado que o Caribe é na frente da João Pessoa, né?
Sim.
Eu tinha que ir caminhando até o terminal do T6, que se eu não me engano era no bairro Partenon. Então, eu tinha que ir dali até o Partenon, a pé, e depois do Partenon, pegava o T6 e ia pra Medianeira. né? Eu morava atrás do antigo Olímpico.
Dali do centro até o Partenon, cara, eu acho que tu deve ter caminhado uns 10 quilômetros.
É, tipo, é uma hora de caminhada. Foi uma hora de caminhada.
Ah, que loucura.
Foi uma hora de caminhada. Eu não tenho certeza se é bem o Partenon, mas é por ali, cara. É por ali.
Depende do trecho também.
É, talvez seja até alguma coisa antes. E eu lá caminhadinho, pá, né, cara, saí da João Pessoa, era uma reta só. Daqui a pouco tinha uns molequinhos, velho. Devia ter uns 12, 13 anos. E eu já tinha meus 16. E naquela época eu tinha acabado de começar a fumar. E olha que coisa, cara. Eu comecei a fumar por causa de uma mulher, cara. É uma coisa bizarra.
É, a gente faz essas cagadas.
É, eu chegava no Caribe, aí o cara falou, meu, cerveja numa mão e cigarro no outro pra você parecer adulto.
Sim.
Porque senão tu não pega ninguém.
Padrão dos anos 90, 2000.
E eu fumava o Hollywood Verde, tá ligado? Hollywood Verdinho. Uhum. E eu com meu cigarrinho fumando aqui nos dois molequinhos. E aí, tio, parei. E eu olhei e pensei, nossa, mano, o que que esses moleque quer? Mas assim, bem maltrapilho, assim, tá ligado? Bem mal vestido. Ô, tio, dá um cigarro pra nós aí. E pegou e tomou a carteira da minha mão. Pô, cigarro de viado, mano.
Mas ainda tirou onda,
hein? Pegou e jogou assim. E na hora que eu continuei indo, que eu passei pelas costas, eles pegaram e me deram um tapa na minha cabeça, mano.
Capaz.
Me deram um tapa e eu olhei seus filhos lá. Puta, eles saíram correndo, passaram de mim de novo pra mesma direção que eu tava indo. E no que eu fui correndo atrás dele, tinha dois caras maiores na frente.
Esperando.
Ah,
era arapuca?
Aí pensei, ah, fodeu, era arapuca. Ali já me pegaram e me carregaram a carteira, né?
Ué.
Só que, carregaram a carteira errada.
Por quê?
Porque eu sempre, em Porto Alegre, desde o primeiro dia que eu saí, me ensinaram, anda com duas carteiras, uma com 20 reais e o teu dinheiro, uma carteira dentro da cueca ou dentro da meia, ou bota o dinheiro dentro da meia com teus documentos. Peguei a carteira pro cara com 20 reais e saí vazado, né, cara?
Tá
não,
certo,
não minto.
Tá,
ele ainda abriu, olhou, porra, 20 reais? Eu falei, pô, irmão, é 5 horas da manhã. Já gastei com as meninas, já.
Cara, eu faço mais ou menos... Eu não faço tanto assim, porque Porto Alegre, pra ti ser assaltado, assim, cara... Cara, tem uma tendência, assim, mais ou menos onde é que tu vai circular. Claro que o negócio não tem foco, né? Então pode ser qualquer lugar. Mas tem lugares que a tendência é maior. Horários também, né? Principalmente horário, assim, de pico, que a galera tá largando do trabalho. Então é aquela muvuca nas paradas de ônibus e muita gente apertada. Os caras se aproveitam pra bater carteira ou madrugada. Uhum. Mas independente disso, sempre quando eu vou no centro de Porto Alegre, a minha carteira eu enfio por baixo da calça, assim, junto com o cinto, sabe? Só que pra dentro, sim, da cueca. Eu sou obrigado a fazer isso, porque carteira no bolso de trás é pedir pra ser levado, né, cara?
E vai, né, cara? Os caras têm mão leve, tu nem
tem, vê. Tem. Pior que tem, cara. É impressionante. Mas enfim, cara, falando em assalto, quando eu tinha uns meus 13 anos, cara, isso foi em 97. Tinha um melhor amigo, que sempre foi meu camarada, assim, desde amigo de fralda, assim, a gente cresceu junto, assim, até uhum. Hoje a gente se fala, hoje menos até, por questões da vida, cada um segue sua vida, e a gente acabou não tendo um contato tão frequente como era antigamente. Mas é o tipo de pessoa, assim, sabe, quando tu encontrar de novo, o papo vai seguir o mesmo como se tivesse ficado na pausa, assim, as coisas não mudam praticamente. E até foi curioso, até porque eu brincava com ele, brinco até hoje, que a gente era tão amigo que a gente teve a mesma primeira namorada, a gente foi assaltado junto, a gente fez uma pá de coisa junto.
Peraí, vocês namoraram a mesma guria? A primeira namorada dele
também foi a minha primeira namorada, que a gente era vizinho de prédio.
Nossa.
Então e como ele era alguns meses, quase um ano mais velho do que eu, acho que ele chega a dar mais ou menos isso. Então ele na escola, ele aprendeu a ler primeiro, né? Ele tava adiantado na escola, e ele era um pouquinho mais velho, então ele já era um pouquinho mais esperto. E aí a gente tinha uma vizinha, uma menina no prédio que gostava de nós dois e tal, mas no fim eles acabaram meio que namorando. Aí quando ele se mudou, a menina focou as intenções pra mim, então eu acabei ficando com a guria e tal.
E a
gente dá risada, sabe?
Tu acabou sendo consolo, né?
É, mais ou menos por aí, né? Não achei nada ruim.
Tá, e quantos anos tu tinha isso? Que época que foi, mais ou menos?
Ah, isso aí era 9, 10 anos, cara.
Ah, namorada, né?
Não, idade, tá? Não, mas namoradinha, assim, não era nada sério, assim, sabe? Namorico, assim, de prédio. E, cara, foi... Enfim, a gente resolveu ir no show da Shakira. A Shakira recém tinha surgido no mundo da música, tava no sucesso do disco Pies Descalços, né?
Nossa, que excelente, cara.
Sim, aquele Estou Aqui, que era a música carro-chefe, né? Depois veio o Pés Descalço. Sabia cara, eu sabia acho que quase todo aquele CD de cor, sabe? Eu cantava espanhol como ninguém, assim, eu não entendia porra nenhuma, mas eu sabia.
Cara, eu não te julgo, cara. Eu não te julgo porque eu sei quase todas as músicas do Sandy Júnior, cara.
E cara, e aí, pá, tava estourado, assim, eu tinha um CD, tem até hoje guardado, eu tenho alguns CDs, assim, que eu não me desfiz por valor afetivo, assim, por marcar uma época da minha vida, não que eu seja apaixonado, mas que eu não consigo me desfazer, assim, e por mais que eu tenha completo acesso por Spotify ou qualquer outra mídia, né, hoje em dia, mas eu mantenho os CDs guardados. A gente, era o show era no Gigantinho, pra quem não sabe, é o ginásio do lado do estádio Beira-Rio, do time do Inter, né? E a gente foi no Gigantinho pra assistir. Naquela época, não fazia muito tempo que o real era a moeda oficial do país, então o real era bem valorizado. Tu sair pra noite com 15, 20 reais, tu era praticamente patrão, assim, no camarote, assim.
Caraca, rico!
Né, nem tanto, mas tu tava muito bem servido na noite. É que nem tu pensar assim, ah, vou sair pra uma festinha, vou levar, sei lá, 200 reais. Eu acho que, desde que tu não queira encher a cara, acho que com 200 reais...
Depende do lugar, cara, porque tem uns picos aqui em Balneário Camboriú que 200 reais é só a entrada.
Não, eu tô excluindo, assim, alguma coisa que seja um padrão, assim, muito alto, mas se for num padrão, assim, estilo, assim, sei lá, Cidade Baixa, que é um pico, assim, que tu tem vários lugares pra ir, que a entrada, sei lá, tu vai pagar 20, 30 pila a entrada. Mas, claro, hoje em dia as coisas estão mais caras, o dinheiro vale menos, mas naquele tempo, assim, tu saísse, sei lá, com 50 reais, 15 reais, tá, exagerei, tu entrasse com 50 reais numa festa, desses 50 reais, tu pagava a tua passagem, a tua entrada, bebia, como eu nunca fui de beber, eu tomava refri, até hoje eu sou mais do refri do que cerveja. Cerveja é uma coisa que eu tomo socialmente quando eu tô acompanhado de amigos e tal, aí eu bebo cerveja, mas em casa eu não tomo. Eu entrava pra tomar um refri e tal, e é uma coisa que tu não fica bebendo adoidado que nem cerveja, até encheu a bexiga. Cara, me sobrava grana, sabe? Então eu me lembro que eu paguei a entrada do show da Shakira, acho que durante o show todo, cara, eu devo ter tomado, acho que uns 3 copos de refri, que lá dentro era mais caro, os caras se aproveitam, e eu fiquei segurando 10 pila pra poder... Olha só, cara, 10 reais eu tava guardando na carteira, não quis beber mais, pra não... Tipo, louco de sede, assim, mas tipo, não vou gastar agora, pra poder sair no dia seguinte, que aquele 10 pila ia ser uma baita mão na roda pro dia seguinte. Olha só, imagina, 10 reais hoje, tu só pega o ônibus, não faz mais nada.
Não faz nada.
Precisa de ônibus só um dia e um de volta, até vai. Agora, se tiver que pegar 3 ônibus, já não dá. E aí eu, pá, segurei, louco de sede, assim, não, esse aqui é pra amanhã, vou dar uma banda amanhã. Acho que esse show era numa quinta, numa sexta-feira, aí eu tava guardando pra ele no dia seguinte numa festinha. E aí tá, e o meu amigo, ele gastou quase todo o dinheiro dele. E aí, enfim, encerrou o show, aquela muvuca, né, aquele povarel, milhares de pessoas saindo, e a gente, os ônibus tudo lotado, saindo no corredor de ônibus, e aí eu falei pra ele assim, não vamos esperar aqui, cara, tá tudo lotado, vamos deixar os caras entrando no ônibus, os ônibus passando, e vamos dar uma caminhada mais pra frente, e lá na frente a gente pega o ônibus no meio do caminho, quando estiver passando o ônibus, a gente ataca os caras e entra no ônibus e vai embora. Ele é beleza.
Tem certas coisas na vida, cara, que acontecem por causa de uma decisão errada.
É.
Essa foi a sua decisão.
Com certeza.
Tu devia ter ficado quietinho ali na fila, esperando o ônibus.
Sim, a ideia foi minha ainda pra piorar. Mas isso foi um detalhe que a gente nem lembrou depois. Acho que até hoje ele não deve ter se dado conta dessa história, desse detalhe. E aí a gente começou a caminhar. E aí hoje em dia, em Porto Alegre, próximo a uma das margens do Rio Guaíba, a gente tem o Museu Iberê Camargo, que antigamente não tinha nada ali. Era um trecho que tu fazia uma curva até tu chegar no outro bairro, que era um morro com mato, umas pedras, e ali embaixo era a avenida, a faixa que tu ia fazendo a curva à esquerda, assim, até tu alinhar com a próxima avenida, que daí tinha condomínios e coisa e tal. E que até hoje em dia tem um shopping ali. E a gente tá passando por aquele trecho que não tinha nada, né? Depois que a gente passou do fervo, a gente começou a dobrar essa curva, tinha uns 3 magrão sentados no alto do morro e começaram a gritar, é melhor vocês correr, que nós vamos assaltar vocês. E aí os caras se levantaram e começaram a entrar o mato adentro, começaram a descer. E eu olhei pro meu amigo e falei assim, cara, eu acho melhor a gente ouvir o que eles estão falando, vamos correr. E aí a gente começou a correr, cara. Cara, corremos. Só que quando termina essa curva, se tu mantivesse a esquerda e fosse reto pra esquerda, tinha condomínios de apartamentos, tinha casas e tal, e era a parte mais convencional, tranquila a se fazer. Ao fazer a conversão, ao invés de dobrar a esquerda, a gente foi para a direita. E na direita, hoje em dia, tem um puta de um shopping, que é o Barra Shopping Sul. Uhum. Só que ele antigamente era uma favela gigante ali, cara. Não tinha shopping, não tinha porra nenhuma. E a gente muito tapado, em vez de correr e dobrar pra esquerda, a gente entrou no meio da favela, correndo no meio da faixa, assim.
Nossa.
Cara, pra te ter ideia, nem os carros normalmente, carro de madrugada ou de noite, ninguém entrava naquela faixa. Só se entrasse a milhão, mas ninguém entrava de carro ali. O pessoal resolvia fazer o contorno maior por fora pra não ter que entrar ali. E a gente, a pesito, entramos correndo. Quando a gente tá mais... A gente ainda longe de chegar na metade do caminho, mais ou menos um quarto da avenida, porque ela é muito comprida até acabar ela, até chegar no próximo trevo, a gente começou aquela dor assim no baço, sabe?
Uhum.
O famoso homem da faca. E aí a gente, não sei o que... Cara, acho que a gente despistou eles, não estão atrás da gente. A gente olhou pra trás, não tinha ninguém, né? Só que o que os caras fizeram? Os caras desceram do morro, entraram na favela e foram costurando por dentro e nos cuidando por entre as casas, os casebres e tal.
Uhum.
E daqui a pouco a gente caminhando já, e a gente viu entre as casas, assim, e descia, né, da faixa para os casebres ali, para as casas, descia uma lombinha, assim, que tu enxergava só as cabeças dos caras. E daqui a pouco os caras surgiram ali, eram três caras, e os caras subiram na faixa, e a gente continuou caminhando como se nada tivesse acontecendo. Daqui a pouco os caras, ô, para aí, não sei o quê. E aí, levanta as mãos aí, não sei o quê. E aí tinha um cara que tava com um dedo enfiado por baixo da blusa, fazendo que era uma arma,
sabe? Meu... Que cretino, cara.
Sim, a gente viu que os caras não tinham arma nenhuma, mas a gente era dois PA de 13 anos, os caras deviam ter uns 17, 18 e eram três. Então, se a gente fosse botar contra, a gente ia tomar um pau. Então, o negócio era entregar o que tinha, não tinha o que fazer, né? E a gente no meio do nada, no meio da favela, vai falar o quê? Vai pedir ajuda pra quem? Pra ninguém. No meio da madrugada. Nem madrugada era forte, assim. Devia ser, sei lá, uma da manhã, duas no máximo. E aí a gente diz, cara, não sei o que, passa todo o dinheiro que vocês têm, não sei o que. Cara, eu abri a minha carteira e dei aqueles 10 reais suados que eu guardei o show todo com sede pra poder sair no dia seguinte de mão beijado pra aquele vagabundo chinelo.
Se fudeu.
Entreguei os 10 filhos pra ele. Bom, olha o naipe, né? A vestimenta dos anos 90, né, cara? Eu tava com uma camisa de botão manga curta, calça preta, jeans e um meia branca e um tênis mocassinho preto, cara.
Você tava num lugar errado com a roupa errada, meu querido.
Sim, mas menos mal ainda, tá? Porque eu tava numa vestimenta ali que não era o atrativo deles. E esse meu amigo, ele tava com uma roupa mais cool, assim, mais descolada e de tênis Nike no pé, né? Daí tu já sabe a reza, né?
Ah... Sério?
Só que, sim, mas até que os caras não se deram conta disso. Aí os caras assim, e tu, passa o teu dinheiro. Aí ele pegou a carteira, ele tinha gasto quase todo o dinheiro, tinha dois pila dentro da carteira dele, R$2. E aí o cara olhou, só isso? Aí o cara assim, o cara foi ridículo. Aí ele pegou assim, não, mas tem o meu relógio aqui, já pegou, foi tirando o relógio, oferecendo pro cara. E o cara pegou o relógio dele, os dois pila dele e meus 10. E os caras falaram assim, seguinte, é melhor vocês correr, senão nós vamos matar vocês, não sei o quê. E aí eles foram correndo pra trás e a gente foi correndo pro lado oposto. Só que em vez de a gente voltar... Claro, eles correram pra dentro da favela. Em vez de a gente voltar pro início da avenida e tomar o caminho melhor, a gente decidiu que a gente ia chegar no final daquela avenida. E aí a gente continuou correndo na mesma avenida.
A outra decisão errada de novo.
De novo. Calma que vem a terceira. Aí no meio da avenida, cara, tinha um comércio isolado que era um cara que fabricava, acho que, todo pra comércio.
Uhum.
E tal, e o cara tava aberto, não sei por que cargas d'água, tava ele mais um cara, acho que conversando, e aí a gente chegou correndo, desesperado, assim, moço, não sei o que, a gente precisa de um telefone e tal, não sei o que, não tem um orelhão aí, tempo do orelhão, né, não tinha celular, essa função, uhum. tinha, mas não era popular que nem agora, e a gente não tem um orelhão, não sei o que, cara, pior que só lá no final da avenida deve ter outro lá. Aqui não tem nenhum, cara.
Bah.
Aí eu falei assim, pois é, porque a gente foi assaltado e tal. E aí o cara falou assim, pois é, cara, aqui é foda, cara. Não dá pra... aqui não, não dá pra se meter aqui. E nisso, enquanto a gente tava explicando o que tinha acontecido, chegou três magrão. Outros três magrões, né, cara? Não eram os mesmos.
Uhum. Porque seria muita audácia, né, cara?
É, muita cara dura. Não, mas os caras já tinham levado o que tinham que levar, então não não tinham muito mais o que pegar da gente. E aí, mas acho que esses aí foram avisados pelos outros.
Uhum.
Daqui a pouco. E aí os caras apareceram. O que que foi? Tinha um deles até que era mais velho, já devia ter, sei lá, uns 30 pra 40, de repente. Ou já tinha uns 40, não sei. Cara de tiozão e uns dois mais novos. Um bem gurizão, assim, de repente, da nossa idade ou menos, e um mais velho que a gente, assim. E aí, assim, ah, o que que foi? Ah, não sei o que, a gente veio correndo, não sei o que, os caras foram nos assaltar. Falaram que iam nos assaltar, a gente saiu correndo, entramos aqui. O cara levou todo o meu dinheiro, levou todo o dinheiro dele, mais o relógio dele, não sei o que, agora a gente tá procurando o orelhão. Aí o cara mais velho falou assim, não, mas ali, lá naquele trevo ali, naquela rotatória lá na frente, oi, longe pra burro, tem um orelhão. Aí esse meu amigo assim, pá, valeu, cara, não sei o que, a gente vai lá então. Aí o magrão assim, esse mais nego velho assim, né, mais velho, falou assim, não, não, a gente vai junto com vocês pra vocês não ficarem com medo. Quando o cara largou essa aí, eu pensei assim, tem coisa errada aí.
Eu já percebi, cara.
É só que não deu muito tempo pra pensar. Quando ele falou isso, o meu amigo bem tapado, sabe quando tu dá tipo um semi-abraço no cara, tu bota a mão por trás nas costas do cara e bate no ombro oposto, né? Lá do outro lado, né? E ele bota assim, bah, valeu. Quando ele fez assim, cara, o cara aproveitou que um braço dele tava por trás, com o outro braço pegou e já deu um pescoção nele.
Que cuzão, cara!
E derrubou ele no chão. E aí, cara, eu entrei em desespero. E aí eu fui no cara do comércio, ô, meu, tu não tá vendo que os caras estão ali, estão assaltando meu amigo, vão matar meu amigo, estão matando meu amigo. E os dois começaram a se debater no chão, meio que fazer uma luta corporal no chão.
Uhum.
E um ficou parado me olhando, e o outro ficou assim, tipo, meio que olhando os dois se debater, e daqui a pouco foi ali e puxou os dois tênis do meu amigo.
Os tênis da Nike.
Já tirou os tênis, só numa puxada, assim, pum, levantou. E eu falei assim, ô, meu, tu não tá vendo os caras tão... Os caras vão matar meu amigo, não sei o quê. E o cara do comércio, cara, não posso fazer nada, cara. Eu tô aqui dentro e tal. Mas faz o seguinte, cara, te senta aí no banco. Tinha um banco, assim, na área da loja dele. Te senta aí nesse banco aí que não vai te acontecer nada. Eu, tá bom. Eu peguei e me sentei. Cara, muito cagão. E aí o cara gritou assim, vamos embora, meu, já peguei o que a gente queria. E aí o cara falou assim, é, mas não é isso que eu quero. E o cara começou a tentar tirar as calças do meu amigo, acho que ele queria comer o rabo do meu amigo.
Meu, cara.
Cara, quando ele falou, não é isso que eu quero, começou a mexer no cinto das calças do meu amigo. O meu amigo arregalou os olhos, cara. Do tamanho de uma... Do, sei lá, de um prato de comida, assim, tão apavorado que ele ficou. E deu um soco na cara do velho, no desespero, assim, sabe? No meio, assim, daquela confusão dos dois.
Matou o velho.
Deu um soco na testa do velho, o velho pegou, foi pra trás meio tonto e viu um pedaço de pau no chão. Mas era um pau podre, assim, uma coisa assim. E esse meu amigo pensou assim, bom, agora ele vai me sentar a porrada com esse pedaço de pau. Aí o velho pegou e falou assim, bah, vamos chamar mais gente. E aí saíram correndo. E aí aconteceram duas coisas ao mesmo tempo. Nesse momento, cara, ficou, parece que tinha preteado tudo meus olhos, eu não sabia pra onde olhar, o que pensar, e eu pensei assim, cara, estão matando meu amigo. E eu já sabia da fama daquele lugar, dos caras matar os caras e jogar o corpo nos valão, tá ligado?
Nossa,
eu pensei assim,
cara.
Esse cara deve ter enfiado uma faca no cara, mataram o louco, tocaram. E aí eu me levantei, cara, e eu tava quase que cego, assim, porque, pô, escurão, né? Poste de luz tinha muito pouco naquela região.
Aham. Uhum.
E eu olhava pro chão, ia pra valeta e procurava onde é que tava o cara, meu. O cara sumiu, meu amigo tinha sumido. Vocês mataram o cara, jogaram o cara por aqui. E ao mesmo tempo que eu fiquei pensando assim, cadê o cara? Eu fico ouvindo na minha memória a frase do cara, vamos chamar mais gente, vamos chamar mais gente, vamos chamar mais gente. Que ele ficou ecoando na minha cabeça, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui ainda? Os caras vão voltar com a terceira comitiva e eu vou me fuder aqui. E nisso, quando eu tive esse raciocínio e eu vi que eu não tava achando o corpo, porque naquela altura eu já tava procurando o corpo, eu olhei pra frente, pro final da avenida, o meu amigo, ele era cabeludo, ele tinha o cabelo comprido pelo metade das costas. Cara, dava pra enxergar no escuro as meias dele, ele correndo de pé descalço, a milhão, e os cabelos voando assim, sabe? Porque ele não tava de cabelo amarrado. O meu louco muito apavorado, porque ele não viu que eu tava sentado, e ele achou que, sei lá, que tinha um dado sumiço em mim. Então o louco tava a milhão, cara, correndo assim, e faltava muito chão pra chegar no final da avenida. E aí eu vi ele a milhão correndo e ecoando aquela voz, vamos chamar mais gente. Eu pensei, bom, demorou. E aí eu saí correndo também. Cara, e eu acelerei, corri como nunca e começou a me vir a dor no baço. E eu corri, e eu corria mancando, e aí eu não tava aguentando correr, eu comecei a gritar, eu já tava numa distância razoável dele.
Uhum.
Vamos supor, sei lá, uns 20 metros assim, e eu comecei a gritar: "Ô, meu, para aí, meu! Para aí, meu!" E ele ouviu e ele me contou que pensou que eram os caras de novo e começou a correr mais ainda, acelerado. Porque ele pensou que eram os caras atrás dele.
Agora eu queria comer o toba.
É, sim, os caras pensaram, os caras voltaram com tudo e agora eles vão me fazer, né?
Vou comer o... Ô, meu, os caras foram assaltados. Vocês foram assaltados duas vezes e no final ainda ia ser
estupado. E ainda perder as pregas, né? É muita coisa.
Ai, tô bom, cara. Tá, ô, meu, essa foi a segunda decisão errada. Eu tô ansioso, cara, pela terceira.
Ô, meu... Não, não, essa foi a segunda já, quando o cara decidiu aceitar, né, o cara acompanhar a gente pra ir até um telefone público, né.
Tá, tem mais uma terceira decisão.
Cara, e o cara corria tanto, tanto, e eu com dor, correndo, mancando, com falta de ar, eu gritava: "Ô, meu, para aí, meu!" E ele achava que eram os caras, corria mais ainda, e eu: "Puta que pariu." E aí, daqui a pouco, ele chegou na rotatória, e os carros iam passando, e ele ia atacando os carros, homem, ele se jogava na frente dos carros, na cara de pau, assim, tipo, uhum, quase sendo atropelado. E aí, teve um cara que parou, e ele falou assim: "Cara, me ajuda aqui, não sei o quê, eu fui assaltado agora há pouco, eu e meu amigo, e tal." E ele disse que na cabeça dele, ele tava pensando: "Bah, vou ter que convencer o cara, além de me dar carona, a voltar lá pra buscar meu amigo, né?" Uhum. O cara ficou pra lá. E ele não viu que eu tava atrás dele. E eu correndo, correndo, eu pensei assim: "Cara, ele vai conseguir a carona, eu vou perder a carona. Puta que pariu." E eu comecei a acelerar mais ainda com dor no baço, apavorado. E aí ele pegou, logo que eu tô chegando, ele tava convencendo o cara na rotatória. Ele pegou: "Olha, eu fui assaltado, levaram meu relógio, levaram meus tênis, olha aqui, ó." Aí ele pegou o pé dele e botou quase na cara do motorista na janela pra mostrar que tava, pra mostrar que tava sem tênis, né? E aí ele... "Tá, entra aí então, não sei o que eu vou levar vocês na delegacia." Quando ele... Não, que eu vou te levar na delegacia. Quando ele convenceu o cara, ele tava abrindo a porta, eu cheguei em seguida: "Ah, esse aqui é meu amigo, foi assaltado comigo, não sei o que." Aí a gente: "Tá, não, entra aí." Aí o cara abriu a porta pra nós, empurrou o banco pra frente, né? Uhum. Mandou a gente entrar. E aí meu amigo, antes de entrar, ele pegou e fez assim, levantou os braços: "Ô, meu, se quiser me revistar, ó, eu tô desarmado." Aí o cara: "Não, não, não se preocupe, eu tenho arma aqui." Aí eu pensei: "Ah, não, cara, de novo, não, cara."
Meu Deus, cara, que mentira, cara.
Cara, que pavor, cara. Eu pensei assim: "Bah, se fudendo agora." E aí o cara pegou, arrancou, e a gente sabia onde tinha a delegacia, só que a pé era longe pra burro, né? Disse: "Não, é por aqui e tal, no bairro Tristeza." E aí o cara foi, e aí disse: "Ah, é nessa rua aqui." O cara pegou, dobrou na rua da brigada, que era na esquina, e o cara passou a brigada, meu.
Ui.
O cara começou a andar e a gente: "Não, não, não, é aqui, já passou, sozinho, não, não." E aí o cara tirou um araco com a nossa cara: "Não, não, calma, só vou manobrar aqui." Aí o cara entrou numa entrada de garagem, manobrou e nos largou na delegacia.
Só pra dar um cagaço?
Aham, uhum. Ah, muito filha da puta.
Vocês já tinham sido assaltados duas vezes, quase foram estrupados e o cara ainda... "Eu tô armado e eu vou dar um rolê com vocês." Porra, cara, é muita sacanagem.
Mas que merda, cara. Aí tá, nos largou, a gente foi na delegacia, daí ele ligou, telefonou pro pai dele, eu telefonei pro meu pai. Aí tá, aí chegou o pai dele primeiro. Tava nós dois sentados no cordão da calçada, puto da cara. E o meu amigo de meia no chão, né, pé descalço ali.
Uhum.
Aí chegou o pai dele, chegou no... O pai dele tinha um carrão importado, o pai dele sempre foi de grana, assim, né.
Uhum.
Mas chegou num carrão bacana, assim. Daí eu pensei assim: "Bom, vai chegar, vai abraçar o filho dele, né, e tal. Meu filho e tal, o que que aconteceu?" O pai dele parou, olhou pra ele, pra nós, sentado no meio fio, falou assim: "Tá, agora porque te roubaram os tênis, vai estragar a meia? Tira a meia." Olha os papos do cara.
Que filha da puta, cara.
Aí depois, em seguida, chegou meu pai no Opalão velho, né, clássico.
Uhum.
E tá, né, conversou com o pai dele e tal, falou com os caras da delegacia, fizeram BO e tal, não sei o que, tá. Depois cada um foi pra sua casa e ficou por isso mesmo, cara. Mas foi uma noite memorável, cara. Até hoje, a gente, quando conta essa história, a gente dá risada, cara.
Ô, Felipe, a minha saudade de Porto Alegre, eu não sei o que aconteceu, passou.
Passou, né, cara?
Passou, cara. Que...
Mas eu vou te dizer, cara, tem gente que fala assim: "Bah, Porto Alegre tá terrível." Tá terrível. Mas assim, cara, é um senso comum. Tem que cuidar o horário, né? Os horários de maior tendência de assalto. Que é horário de pico, quando tem muita gente em um lugar aglomerado. Madrugada, né? Alguns bairros, o cara tem que ter uma noção que ali o perigo pode ser maior ou não. Então o cara tem que estar sempre alerta, né? Coisas que chamam assalto é tu tá com fone de ouvido, distraído mexendo no celular, né? Então, coisas que inibem um assaltante, um possível assalto, é tu tá com óculos escuro durante o dia, porque ele não sabe pra onde tu tá olhando, se tu tá atento a ele ou não.
Uhum.
Então, o cara tem que ficar ligado, tem que ficar esperto. Porto Alegre é uma cidade segura, como qualquer outra cidade tem os seus problemas de assalto. E eu vou te dizer que essa foi a primeira... Eu fui assaltado essa vez... E uma segunda vez eu fui furtado. Eu nem vi quem levou a minha carteira. Fora isso, cara, graças a Deus, nunca mais fui assaltado. E já tô com 36 anos, então não é pra tanto pra quem se apavora, assim.
Felipe.
Fala, tia.
Muito obrigado pela presença, cara. Excelente presença. E obrigado por acabar com a minha saudade de Porto Alegre.
Certo, cara. Sempre bom estar no Cuba Livre. Da outra vez também foi um papo engraçado, divertido. E é sempre bom voltar aqui, né, cara? Agora vamos ver se tu, finalmente, agora que eu tô te devendo, de relaxado que eu sou, pra gente se organizar, pra te gravar um episódio comigo lá no meu podcast também.
Vamos gravar. Um abraço no coração, meu querido.
Um abraço no coraçãozito, né? Já que tu não falou dessa vez, eu falo.
Valeu.